dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta geração tem a revolução. Não temos medo. No próximo dia 14 de março, completam-se 3 anos do assassinato de Marielle Franco. E esse episódio é em homenagem a ela e sobre a luta por justiça que segue. Por isso a gente quer começar dizendo: Marielle, presente, hoje e sempre. Estamos aqui gravando esse episódio enquanto o país está numa reviravolta com a volta da elegibilidade do Lula. E o STF continuando com suas manobras, às vezes até monocraticamente, para impedir a anulação de todos os processos extremamente arbitrários contra o Lula. E olha, gente, o Brasil não é para amadores. Então, se a situação mudar de repente, a gente retoma esse tema no próximo episódio, tá bom? O que vamos resgatar aqui sobre a Marielle, que foi assassinada junto ao seu motorista Anderson Gomes, tem tudo a ver com o que vemos acontecer agora. O assassinato da Marielle ocorreu menos de 1 mês antes da prisão do Lula. E os limites das respostas nas ruas naquele momento a esse crime bárbaro abriu ainda mais espaço no país para os golpistas manipularem as eleições de 2018. E podemos dizer que a atualidade da luta por justiça por Marielle se conecta com o enfrentamento com todas as consequências do golpe institucional e a todos os atores desse golpe. O assassinato da Marielle é até hoje uma ferida aberta. Por isso, nós não podemos aceitar o que Lula aponta no seu discurso de quarta-feira, no perdão e conciliação com todos os golpistas, sem fazer nenhuma menção a todos os ataques econômicos e as reformas que foram feitas desde o golpe. Nossa luta precisa ser para anular todos esses ataques e garantir o combate ao autoritarismo e aos militares. O assassinato da Marielle foi um crime político que segue impune e que ocorreu durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi mais um passo importante para aumentar a intervenção dos militares na política brasileira. O choque que nós sentimos naquele 14 de março de 2018 segue presente até os dias de hoje, já que uma parlamentar de esquerda, negra, lésbica, foi assassinada a queima-roupa no centro de uma das principais capitais do país. E até hoje a pergunta, quem mandou matar Marielle, não foi respondida. Temos que deixar bem claro que o Estado é responsável por esse crime e que a demora dessa resposta aumenta ainda mais essa responsabilidade. A extrema-direita segue destilando seu ódio contra negros, mulheres, LGBTs, contra o conjunto dos trabalhadores e as organizações de esquerda e buscam a todo custo manchar a memória da Marielle. E esse programa também é para combater isso. Mas também é um grito de basta a todos os ataques que seguem sofrendo parlamentares do PSOL, especialmente as mulheres negras e trans. É inadmissível que isso siga ocorrendo. É por isso que também chamamos a todas e todos a rechaçar os covardes ataques à co-vereadora Caroline Yara, a Samara Sostenes, também co-vereadora de São Paulo, que tiveram suas casas atacadas a tiros. A deputada federal Thalíria Petrone, que já sofreu dezenas de ameaças de morte e que teve que mudar de estado. E até hoje o Estado se nega a lhe dar proteção. Outras parlamentares negras e trans sofrem ataques racistas e misóginos. Nós nos solidarizamos com essas companheiras e estamos na linha de frente da luta por justiça, assim como a gente rechaça toda e qualquer ameaça a Marcelo Freixo. Bom, gente, eu já falei bastante, então bora começar a destrinchar sobre esse assunto e entender um pouco o que levou ao assassinato da Marielle e como a gente tem que seguir essa luta por justiça. Gente, para esse episódio nós temos duas convidadas especiais. A Carolina Cacau, que é professora da Rede Pública no Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Carol.
Oi, meninas. Muito bom estar de volta.
Bem-vinda novamente. E a gente também está aqui com a Isabela Santos, que é assistente social e trabalhadora do Hospital Universitário da UERJ. Dá um oi pra nós.
Oi, gente. É um prazer estar de volta.
Valeu, Isa. Eu também quero agradecer a contribuição da sempre presente Patrícia Galvão e também do Matheus Torres, que ajudou a gente nesse episódio.
Então, meninas, realmente esse episódio do podcast, ele é realmente muito importante. Porque a luta por justiça Marielle e o Anderson, ela faz parte das nossas batalhas contra o Bolsonaro, contra a violência policial, contra o machismo, o racismo. E assim, né, a Marielle, ela foi, né, a quinta vereadora mais votada em 2017. Ela era uma mulher de esquerda, militante do PSOL, negra, lésbica, nasceu e cresceu no Complexo de Favelas da Maré, onde ela também começou a militar nos direitos humanos após ter, né, uma das amigas dela ter sido morta por uma bala perdida numa troca de tiros entre a polícia e o tráfico. E ela sempre denunciou a violência policial nas favelas, o racismo, a luta das mulheres, isso fez parte da trajetória dela. E com certeza quem mandou matar a Marielle quis dar um recado para todas nós, né? Para as mulheres negras, para as militantes de esquerda, para os movimentos sociais, mas ao mesmo tempo eles não conseguiram nos calar. E hoje a gente, né, nós somos milhares com esse grito entalado na garganta de justiça.
Sim, Cacau, eu acho que é bem importante a gente fazer um resgate do que era o Rio de Janeiro quando a Marielle foi assassinada, né? Em 2018, o estado era governado pelo Pezão, do MDB, e o Crivella era o prefeito da cidade. O Temer golpista buscava aprovar a reforma da Previdência e não estava conseguindo, pois tinha muita resistência dos trabalhadores e da população. A intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma cartada para desviar o foco da reforma da Previdência e aumentar a repressão, isso no marco de uma profunda crise do Estado, como uma desculpa de um suposto combate à violência. O Rio de Janeiro, nesse momento, passava por uma crise econômica, social, com cortes de verbas na saúde, educação, atraso de salário dos servidores públicos e aposentados. Nas universidades estaduais, os cotistas e bolsistas também estavam sem receber. A juventude via a violência policial entrar até pelo muro das escolas, como foi o caso de Maria Eduarda, que foi morta com um tiro dentro do colégio onde estudava. E como no Rio a resposta do Estado é sempre mais repressão, dessa vez ela veio de uma forma de intervenção federal, que deu todo o poder ao general Braga Neto. Ele assumiu tudo que se relacionava com a segurança pública do Estado. E junto com o general Heleno, tudo que o exército testou na repressão do povo haitiano, na mal chamada Missão de Paz da ONU, foi aplicada na intervenção federal do Rio. E vale lembrar que o governo Lula foi responsável pela missão no Haiti, que colocou como chefe da missão o próprio general Heleno, e depois uma série desses militares seriam parte do golpe e da intervenção federal do Rio e do governo Bolsonaro também. Mas olha, no Brasil há 6 bilionários com a mesma renda que cerca de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso antes da pandemia. Agora a gente sabe que está bem pior porque esse abismo ele se aprofundou no último ano. Num país com tamanha desigualdade, a repressão do Estado é ainda mais violenta, já que é uma forma de garantir que a classe dominante, a burguesia, siga dominando, oprimindo e explorando os trabalhadores. Não é coincidência termos aqui uma das polícias mais assassinas e violentas do mundo. E não dá para confiar que esse mesmo Estado corrupto e assassino vai resolver o problema da segurança pública, ou nas diversas formas de encobrir as investigações, já que a polícia e o judiciário são instrumentos de sustentação de um Estado capitalista e, por isso, garantem a impunidade.
Sim, Isa. E essa questão das milícias, ela é central para a gente entender o Rio e também para entender esse crime contra a Marielle, né? Depois que o Bolsonaro virou presidente, esse tema ele passou a ter mais na projeção nacional. Mas acho que vale a gente explicar um pouquinho para vocês, né, do resto do país, entenderem o tamanho da gravidade dessa questão. Para falar desse caso, a gente precisa falar das milícias, né? E como elas começaram. Elas começaram com os Esquadrões da Morte na ditadura, que tinha vínculo com as Forças Armadas, inclusive. Elas eram milícias ideológicas, né? Agiam contra organizações operárias e populares abertamente. Nas décadas mais recentes, elas foram ampliando seu peso e foram mudando a sua forma de atuação. Então, as milícias são milhares de policiais, bombeiros, setores das Forças Armadas e civis que passaram a controlar territórios inteiros armados, ocupando o papel do Estado em regiões que são abandonadas pelo poder público. Num primeiro momento, elas ocuparam regiões supostamente para garantir, entre aspas, a segurança. E cobravam, inclusive, das residências, dos comércios, essa suposta proteção. Mas isso foi alcançando outros serviços de forma absurda. Eles não somente cobram por esse serviço, entre aspas, de segurança. Eles cobram pela internet, pelo gás, pela água, pela luz, por tudo. Eles controlam o transporte, controlam as construções imobiliárias, eles controlam tudo no território onde eles dominam. É muita grana que vem da extorsão, da coerção e do comércio nesses lugares. E tem já várias denúncias de várias vinculações que tem as milícias com o tráfico de drogas ou da venda de drogas nesses territórios da milícia. Isso primeiro se estendeu absurdamente na Baixada Fluminense e foi cada vez mais se expandindo na capital e atualmente as milícias dominam mais de 57% do território da cidade do Rio de Janeiro. E o mais absurdo é que todo o poder público carioca, os mais poderosos, eles não somente sempre souberam disso, mas eles fazem acordos com esses setores para se eleger. Porque essas áreas têm muitas pessoas, né, muitos votos controlados pela milícia. A família do Bolsonaro empregou familiares da milícia, já homenageou alguns deles várias vezes na Câmara e eles defenderam sempre abertamente o seu apoio às milícias. Mas não são só os bolsonaros que são vinculados com miliciano. Eduardo Paes também apoiava as milícias, toda a cúpula do PMDB que foi presa no Rio de Janeiro tinha relação com os milicianos, e as UPPs que o governo Lula criou no Rio de Janeiro, junto com o PMDB, foi o que levou a ter um salto enorme no peso das milícias na capital. Ou seja, esse suposto projeto, entre aspas, de segurança pública lulista, abriu espaço para as milícias se fortalecerem, sempre com a farsa da guerra às drogas e um suposto combate à violência. E a milícia foi além, ela começou a eleger políticos, ocupar cargos na justiça, no legislativo, e é por isso que a gente não pode dizer que é uma força para-estatal. É o próprio Estado que organiza o crime no Rio de Janeiro. A milícia é a polícia, gente, é o Estado. Eles têm matadores de aluguel, como esses que mataram a Marielle, que estão à disposição para qualquer tipo de serviço que seja pago, dispostos a matar por qualquer coisa, por tudo, e estão cobertos pela impunidade do Estado, que tem múltiplos vínculos como esse, e também é um negócio, né? A polícia também cobra para não investigar esses casos ou para colocar ele na conta de outros criminosos.
Nossa, meninas, é realmente muito grave o cenário carioca. Mas o pior é ver que diversos setores da esquerda, inclusive o PSOL, defendem que para sanar o problema da violência no Rio é preciso uma polícia, assim, supostamente humanizada. Tipo, só para pensar... Só nos primeiros meses desse ano, de 2021, é gritante o nível de violência policial. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, entre dezembro e janeiro, as mortes causadas pela intervenção policial subiram em 88,6% no Rio. Entre 2017 e 2019, a polícia matou 2.215 crianças e adolescentes, sendo que 69% deles eram negros. E mesmo com a pandemia, gente, 99 crianças foram mortas pelas mãos da polícia carioca. Sem contar casos emblemáticos que a gente sempre relembra, como o Amarildo que desapareceu, né? E por muito tempo, em 2013, as pessoas perguntavam, cadê o Amarildo? E o Evaldo Rosa, que recentemente levou simplesmente 80 tiros dos militares. E nesse ano, agora há pouco, né, assassinaram o trabalhador Marcelo Guimarães, que foi morto indo trabalhar. Então, assim, é óbvio que o problema da violência não tem como ser resolvido com a polícia, que é um braço armado do Estado. A resolução para esse problema, que é um problema enorme, um problema social gigante, só pode ser passando por emprego para a população, salário digno, plano de obras públicas para moradia e saneamento básico, educação, saúde de qualidade, começando tudo isso pela resposta à pandemia agora, né? Ou seja, uma mudança radical na sociedade.
Sim, Má, inclusive essa política do pessoal de apostar na ilusão de uma polícia humanizada e na militarização da política, foi um dos motivos pelo qual eu retirei a minha pré-candidatura, que a gente ia lançar no Rio em 2020, né, para vereadora com filiação democrática do MRT pelo PSOL. As nossas diferenças com o PSOL, elas vão além, elas estão no Esquerda Diário, né, podem ser conhecidas aí por todos, mas essa questão da polícia, ela foi um fator central, ainda mais no ano que teve o levantamento, né, da magnitude que foi o Black Lives Matter, questionando exatamente a violência policial. Mas isso, claro, não impede a nossa luta em comum em diversos pontos, como é a luta por justiça Marielle e contra todos os ataques que os parlamentares do PSOL vêm sofrendo. E essa postura frente à polícia, ela é mais grave que seja justamente no Rio de Janeiro, onde os laços da polícia com o crime são múltiplos e é exatamente onde a gente está há 3 anos sem resposta para o crime da Marielle. E esses elementos, né, sobre as milícias e o crime organizado com setores do Estado mostra como a gente não pode ter nenhuma confiança nesse Estado, na polícia e na justiça. A gente não pode confiar numa investigação feita por essa polícia e pelo Ministério Público que estão com as mãos sujas de sangue dos negros e negras que são assassinados todos os dias e também da Marielle. Então, assim, esse caso, depois de anos, né, dando voltas, sem respostas concretas, são muitas dúvidas, né, várias partes que se revelaram desse crime, a gente não sabe se são verdadeiras, porque são várias as controvérsias que tem, né, se trata, inclusive, né, de uma disputa entre alas do regime político podre carioca, tentando incriminar, né, um lado e o outro, né, e isso num lugar onde é comum matar testemunha, onde é comum a polícia lucrar também cobrindo crimes, né, ou passando ele para conta de outros criminosos. Então, assim, tem diversas hipóteses que surgiram de quem mandou matar a Marielle e não tem como a gente ter certeza, porque não seria absurdo nenhuma dessas hipóteses, né, que estão colocadas. Seja a cúpula do PMDB que mandou matar ou os bolsonaros, não tem como a gente saber e já faz muito tempo que é claro que essa luta por justiça tem que vir com de uma forte mobilização, para a gente poder impor um controle sobre essas investigações. E como a Maíra colocou no começo, né, o pessoal também é ameaçado pelas milícias, né, e pelo Estado permanentemente, e a gente precisa colocar todas as nossas forças para acabar com esses ataques, né? E a Marielle foi o símbolo mais cruel e sangrento dessa situação. Então, arrancar a justiça por Marielle é parte de responder essa ofensiva, e ela tem que parar. Existem hipóteses, inclusive, que mandaram matar a Marielle como um recado para o Freixo, e que não foi ele porque ele anda com escolta permanentemente também, fruto das ameaças de morte que ele sofreu. Então, assim, a gente precisa dar um basta nessa situação. Então, por isso que o único caminho para impor ao Estado uma investigação independente que puna os culpados é a mobilização. Ao mesmo tempo, a gente segue exigindo investigação e punição por parte do Estado aos culpados, e a gente não pode só deixar que esse Estado, que tem seu vínculo com os assassinos, controle os rumos das investigações. É urgente que a gente exija que o Estado garanta recursos e todas as condições para a realização de uma investigação independente, disponibilizando os materiais, os arquivos para os organismos de direitos humanos, para peritos especialistas que estão comprometidos com essa causa, né? E para os parlamentares do PSOL, né? Sindicatos, movimentos sociais de favelas, para que todos eles e a família sejam parte, inclusive, dessa investigação. A gente não se intimida diante desse avanço da extrema-direita, que é saudosa da ditadura da militar, burguesa e defensora da violência generalizada contra os trabalhadores e os setores oprimidos. A gente acredita que é preciso se organizar e lutar para combater o golpismo, o judiciário e o reacionarismo nas ruas. Por isso, a gente não pode ter nenhuma confiança de que a resposta para combater essa extrema-direita vai vir dessa justiça golpista. Nesse dia 14, todos os dias, a gente não vai dar nenhum passo atrás na luta por justiça Marielle Anderson. E a gente quer que agora, que vai fazer 3 anos, as nossas energias se renovem nessa luta pelo fim da impunidade e por uma investigação independente já.
Nossa, Cacau, com certeza. Marielle denunciava o assassinato sistemático dos negros e quem mandou matá-la queria calar essa voz. Mas a sua morte despertou uma enorme indignação no país, com uma imensa politização por todos os lados. Em 2018, vimos um carnaval aqui na Sapucaí, dias antes da intervenção federal, um carro de desfile da Tuiuti que tinha um presidente vampiro neoliberal e todo o país sacou a referência. Essa enorme politização fez com que o grito por justiça por Marielle ecoasse nas redes sociais, massivamente nas ruas também. Nesse momento, vimos a direita em minoria frente à comoção gerada por um assassinato brutal de uma parlamentar de esquerda. Saímos às ruas, junto com dezenas de milhares de jovens espalhados por todo o país, para gritar Marielle presente e exigindo justiça, o fim da intervenção federal no Rio e o fim da PM. Sua morte teve repercussão por todo o mundo. Em São Paulo, os trabalhadores naquele momento enfrentavam uma reforma da Previdência de Dória. Incorporaram a luta por Marielle como uma das suas bandeiras. Os operários industriais de São Paulo realizaram um ato por ela. Na UERJ, onde eu estudava, a necessidade de justiça estava estampada em cada estudante. Turmas inteiras decidiram ir aos atos e não às aulas, porque a gente sabia que o nosso lugar, naquele momento, era nas ruas, exigindo justiça por Marielle e também por Anderson. A potência da indignação frente ao assassinato, junto com a politização que pairava no país, não passava despercebida. Analistas como Cristina Lobo, golpista da Globo News, chegaram a comparar a situação daquele momento a quando foram fuzilados os operários na greve da CSN em 88, que foi uma das crises do regime na transição pós-ditadura. Com a morte da Marielle, ficou uma tensão no ar por vários dias. Não estava claro para onde ia toda aquela indignação, o que seriam dos atos, se eles iam se ampliar, se iam seguir contagiando jovens e trabalhadores por todo o país. E a burguesia sentia essa tensão, tremia diante da incerteza do desenvolvimento que tudo aquilo teria para a situação do país. Aí, como em junho de 2013, vimos uma grande operação como a mídia, com declarações da justiça e tudo mais para expropriar da esquerda e esvaziar de conteúdo profundo ligado aos acontecimentos políticos do país naquele período, como era a intervenção federal, toda aquela comoção social. A Globo passou a ser defensora da Marielle, justo ela que foi a maior defensora da intervenção federal aqui no Rio e um ator central no golpe. O objetivo era pegar o antirracismo, os elementos feministas, o ódio de toda a podridão de um Estado falido, de uma polícia assassina, de uma casta de políticos envolvidos já até o pescoço em escândalos e que governam para os seus próprios interesses. Tudo que salta aos olhos e indigna cada trabalhador, cada negro, cada mina, cada LGBT nesse Estado e transformar uma resposta reacionária. Se em 2013 a burguesia e a mídia buscaram canalizar tudo num sentimento anti-PT e anti-corrupção, agora usavam o assassinato como mais um motivo para justificar e legitimar daquela passada de pano na intervenção federal, quando a luta da Marielle e a luta que se deu nas ruas era justamente o contrário.
Sim, Isa. Inclusive, essa saída à direita, ela não era a única que estava colocada, né? Não necessariamente esse era o único resultado possível dessa situação. Muito pelo contrário, né? Porque o sentimento e a resposta imediata ao assassinato da Marielle, eles expressavam um momento da crise orgânica que estava o país, né? Um questionamento para os de cima enorme. Foi uma ação que teve resposta. Teve uma oportunidade da esquerda buscar uma saída. Mas, infelizmente, a esquerda não aproveitou essa oportunidade que se abriu ali e que poderia, inclusive, ter colocado um limite para a consolidação de aspectos super reacionários presentes na situação nacional e no Rio naquele momento. Porque, para fazer isso, era necessário, né, era preciso pôr as suas forças, suas entidades, seus parlamentares, os seus sindicatos, para fortalecer as respostas nas ruas, para ampliar as ações como as dos trabalhadores de São Paulo. Porque é dessa força que a direita e a burguesia têm medo. E isso poderia, inclusive, ter mudado os rumos da eleição de 2018. Ter deixado na defensiva os militares e o Bolsonaro para evitar todos os absurdos que fizeram, né, eles ganharem aquela eleição manipulada. E desde aquele momento a gente dizia que era necessário desenvolver aquele movimento nas ruas ativamente e que essa era a única forma de fazer jus a Marielle, né, para que a gente não chegasse exatamente agora com 3 anos do seu assassinato sem resposta. Era nisso que o Freixo, os parlamentares do PSOL e todo, né, desculpa, era nisso que o Freixo, os parlamentares dos parlamentares e todo o PSOL devia ter colocado as suas forças, buscando responder aquele ataque nas ruas, com mobilização, nos locais de trabalho, estudo, não confiando na polícia e nem na justiça burguesa. Tinha condições para erguer, no calor daquele movimento, uma articulação enorme de parlamentares, sindicatos, entidades estudantis, organismos de direitos humanos, artistas, etc., que convocassem juntos com um manifesto, coletiva de imprensa, um encontro de coordenação, um plano combativo regional e nacional de luta por justiça Marielle. Uma articulação onde claramente, né, o debate ia ser democrático, né, de qual caminho tomar para conquistar a justiça, né, e que fosse feito abertamente, inclusive, para esses setores.
Naquele momento, inclusive, a luta por justiça por Marielle tinha e segue tendo uma enorme potência na juventude. Eu vou dar um exemplo do que fizemos no Centro Acadêmico de Serviço Social da UERJ, que é um curso onde nós do Pão e Rosas e do Quilombo Vermelho fazemos parte da gestão há vários anos, junto com diversas minas negras LGBTs, que junto conosco construíram muitas iniciativas combativas, porque a justiça por Marielle não vai se conquistar com moções. Por exemplo, nós fizemos uma paralisação do curso, junto com a geografia da UERJ, por justiça por Marielle, que foi fortíssima, conquistou amplo apoio e saímos às ruas com mais de 100 estudantes da UERJ. Mas nesse caminho só pode ser trilhado quando se tem uma lógica diferente da qual tem Marcelo Freixo e a direção do PSOL, pois a via institucional não vai resolver esses problemas.
Com certeza, Isa. E é bastante ultrajante a gente ver como a extrema-direita reagiu ao assassinato da Marielle. Juízes, políticos, empresários, grupos da direita fizeram chacota com esse brutal assassinato, que não foi somente fruto da violência do Estado, que mata cotidianamente negros da periferia, que trata a vida das mulheres negras como algo descartável, mas foi parte importante para que o regime do golpe institucional fosse se assentando. Ou seja, o assassinato da Marielle é um assassinato político. E choca ver a forma odiosa como esse crime, que também tirou a vida de um trabalhador, que foi a do Anderson, foi usado pela extrema-direita. O Daniel Silveira, que é deputado do PSL e que recentemente foi preso por causa de um vídeo contra os ministros do STF, em 2018, quando ele ainda estava concorrendo ao cargo de deputado, rasgou a placa de rua que homenageava a Marielle, junto com outro bolsonarista asqueroso, o Rodrigo Amorim, e o ex-governador do Rio de Janeiro, que é justamente o Witzel, que posava de opositor do Bolsonaro. Além de ser parte desse teatro macabro que fez chacota com a morte da Marielle, ele foi responsável por um crescimento histórico da violência policial contra a juventude negra, colocando na prática o discurso de que era preciso mirar nas cabecinhas para assassinar a população pobre. Eu acho que todo mundo lembra disso. Agora, contra o Daniel Silveira, aquele famigerado, escroto, reacionário, que merecia faz muito tempo ter tido uma resposta do movimento operário popular pelos seus atos e por ter quebrado a placa de homenagem a Marielle, ele foi preso agora em base à Lei de Segurança Nacional da Ditadura. E poucos dias depois, a gente teve um jovem de Uberlândia preso pelo mesmo argumento por uma postagem no Twitter contra o Bolsonaro. Então, gente, isso é muito sério. A esquerda precisa parar de ter ilusão de que as instituições em geral, e mais ainda, as instituições nesse Brasil do golpe institucional, podem ser nossas aliadas na luta para resolver questões essenciais, como esta de como derrotar a extrema-direita. A ascensão do Bolsonaro da extrema-direita ao poder se deu fruto da manipulação da Lava Jato e do STF sobre as eleições. O Bolsonaro é um filho indesejado do golpe, mas ainda assim sua eleição e dessa extrema-direita raivosa e nojenta é culpa de todos os golpistas do Congresso ao STF e Judiciário. O STF, por exemplo, usa de métodos obscuros, recorrendo até a leis da época da ditadura, para manobrar todo o jogo político a seu favor e a favor dos interesses dos capitalistas. Esse trio do mal não foram os únicos a destilar ódio contra Marielle, assassinada nesse crime político. A desembargadora do Rio de Janeiro, Marília de Castro Neves Vieira, fez um post calunioso, associando a figura da Marielle ao crime organizado, além de ameaças ao então deputado Jean Willis. Ela, bolsonarista convicta, foi premiada com a eleição para órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi absolvida pelo STF da acusação de calúnia contra a Marielle. Gente, é muito absurdo isso, eu fico indignada. Isso sem falar do Mourão e dos militares que disseram que estão de saco cheio do nosso grito de justiça para Marielle e Anderson. O MBL repetindo a mesma ladainha de que a Marielle defende bandidos e empresários, fazendo chacota dos 9 tiros no corpo da Marielle. Tudo isso sem resposta nenhuma, gente, do STF e do Congresso Nacional. Hoje esse povo se coloca como opositor do Bolsonaro, mas apoiam integralmente as medidas reacionárias do governo, fazem coro com o aumento da violência estatal. Por isso, a nossa luta por justiça e contra esse governo reacionário e todo o regime do golpe não pode ser se aliando a essa direita e a esse judiciário golpista. Por isso, a gente luta nas ruas e a gente sabe que só a força da mobilização e uma investigação independente pode apontar para quem, de fato, mandou matar a Marielle Franco.
Nossa, Mar, com certeza. Num Estado racista como o nosso, temer qualquer ilusão nessas instituições racistas é construir um caminho de derrota, né? E o Estado e a Justiça, até hoje, tentam transformar, em pleno século XXI, o assassinato de uma parlamentar negra de esquerda em só mais uma morte, buscando naturalizar uma coisa que é absurda, né? E é parte de consolidar o regime do golpe que a Marielle vire só uma lembrança ou só o símbolo de uma luta. Mas a gente tem confiança de que vai surgir novas forças que vão responder a tudo isso. E muitas delas vão ser as jovens e mulheres negras que se inspiram na luta pela Marielle. E foi inspirada nesse espírito, né, que a gente decidiu lançar o livro Mulheres Negras e o Marxismo, para poder debater desde uma perspectiva marxista os dilemas da vida das trabalhadoras negras. São vários artigos com vários temas que expressam a relação entre o patriarcado, a exploração capitalista e o racismo, e com uma luta política e teórica com as teorias liberais e reformistas que separam a luta das mulheres negras do conjunto da classe trabalhadora. Porque para nós feministas marxistas, a nossa luta não pode ser para a gente ser uma só no poder, mas sim para a gente ser milhares nas ruas, com um programa, com uma estratégia e uma teoria para vencer. Então, a gente quer que cada companheira que escuta esse podcast tome esse livro para si como uma ferramenta de luta, uma arma contra a exploração capitalista, o machismo e a opressão. E que ajude a gente a fazer essas ideias chegarem a milhares de trabalhadoras. E esse livro a gente dedicou a Marielle Franco como uma homenagem, mas também como um compromisso para a gente seguir firme nessa luta por justiça. Então estão todas e todos e todes convidados para o lançamento, que vai ser dia 26/3, às 19 horas, pelo canal do Esquerda Diário no YouTube. E nesse lançamento, além de mim, que sou uma das organizadoras do livro, vai estar a Letícia Parks, que também está sempre aqui, que vocês conhecem, e a Odete Assis, e a gente tem convidadas muito especiais. Uma delas é a Andrea Datri, que é fundadora do Grupo Internacional de Mulheres Põe Rosas, na Argentina, a Renata Gonçalves, que é uma professora da Unifesp, e a Mirtz Renata, que é a trabalhadora doméstica que emocionou o país na sua luta incansável por justiça pelo seu filho Miguel, que foi morto, né, fruto de uma negligência absurda da sua patroa, que diz muito sobre os debates que a gente traz nesse livro.
3 anos depois do assassinato de Marielle, a gente segue na luta por justiça e a gente reafirma a pergunta: quem mandou matar Marielle? É preciso buscar essa resposta e há tantos outros problemas que vivemos no Brasil hoje com o combate de negros e negras que são a maioria da classe trabalhadora desse país. Para arrancar justiça, é preciso organizar nossas forças em busca de saídas profundas para os problemas sociais, sanitários, econômicos e políticos que, nesse momento, massacram a classe trabalhadora e o povo pobre. A gente precisa combater todo o autoritarismo desse regime do golpe institucional, que passa também por uma mobilização nesse momento pela anulação de todas as sentenças da justiça contra o Lula, mas sem ter nenhuma confiança que a justiça vai garantir isso. É preciso batalhar para que as direções do movimento de massas saiam da paralisia e levem à frente um plano de luta que dê resposta a toda essa crise que a gente vive no país. Nossa luta não é apenas contra o Bolsonaro e o Mourão, é contra todos os governadores, todas as instituições que fazem parte desse regime do golpe, como o STF e o Congresso Nacional. Essa batalha a gente tem que travar unificando trabalhadores negros e brancos, homens e mulheres, a juventude, as LGBTs. Nós do Pão e Rosas estamos seguras que a força da nossa mobilização é o que pode arrancar justiça para Marielle e Anderson e todas as vítimas do Estado e a garantia de nossos direitos democráticos sem nenhum tipo de aliança com aqueles que querem atacar os nossos direitos. Marielle, presente! Gente, realmente muito forte esse episódio. Eu queria agradecer a Carolina Cacau.
Obrigada, gente. Tamo juntas.
E também a Isa Santos.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Valeu, gente. Até a próxima.
Marielle Franco, presente. Anderson Gomes, presente. Valeu, galera. Curte e compartilha.